Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Joana Pone.
Parece que perdeu a empolgação no meio do caminho. Boa noite, Rafa. Oi, amigo internet. Estamos aqui também com ele, Júnior Feital.
E aí, Jô. E aí, Rafa. E aí, amigo internet. Estamos aí de volta.
Isso aí, mais uma semana na tricotagem, na rodinha do tricô, no enlace de ideias e na troca de linhas, certo? É isso mesmo, amiguinho internet, que a gente faz. E hoje, cinema! Tempão! Sempre é obrigatório nossos episódios de coisas pra assistir, que a gente evoque, né? É, Rogerinho e Renan e seus amigos. Aliás, são meio sumidos aí da internet, hein?
Finados. É, acabou o trem, será?
Não pode acabar, não.
Que pena, era muito
acho
bom.
Que não, acho que eles estão gravando coisas aí pro futuro.
Isso aí. Enfim, é isso mesmo que você viu aí, amigo internet. Vamos falar de um filme hoje, na nossa série aqui de coisas pra assistir. E hoje mais especial, por quê, Júnior? É, o filme hoje escolhido, geralmente a gente tem aqui uma rodinha, né, de indicações, cada um indica um filme. E hoje a gente tem uma indicação de uma das nossas apoiadoras do Tricotando. Uhul!
Olha aí, porque sim, o Tricotando tem apoiadores.
Exato, as pessoas podem
e
achar
você pode
que...
apoiar
achou
também.
Que não, achou errado, tá?
Boa! É, exatamente, a gente tem os apoiadores aí, agradecemos demais todos eles que estão lá no nosso grupinho. E uma das recompensas é isso, indicar um tema aqui para tricôs possíveis tricôs futuros. E o de hoje foi indicado pela Bianca, nosso ouvinte já há um tempo, apoiadora também há um bom tempinho, sempre com comentários muito bons, né? Os e-mails que ela envia pra gente, indicou aí The Lobster, o Lagosta, pra gente assistir aqui e comentar sobre nesse episódio. É, então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, agradecer a Bianca demais pelo apoio e pelo filme, porque é sempre bom. Eu gosto de quando as pessoas indicam filmes pra gente assistir, porque geralmente é um filme que vai surpreender, né? Você não tá ligado qual filme que é. Então, já agradeço por isso. E segundo, a gente vai fazer aqui, para você, amigo internet, que não estava sacando, uma partezinha sem spoilers, para te falar mais ou menos sobre o que é, não muito, porque é um bom filme para entrar de cabeça, é certo? E por último, você que quer ter o seu tema escolhido aqui para a gente tricotar, na verdade pode acontecer uma coisa incrível, Jô, que a pessoa pode apoiar lá, escolher o tema e ainda participar com a gente do próprio episódio que ele escolheu. Seria incrível.
Sensacional. Mal posso esperar.
Seria uma coisa sensacional, como disse o Júnior, está esperando. Eu também, Júnior também, produção também. Então, se você quiser e puder, apoie, né? É sempre bom. Ajuda as nossas linhas aqui a durarem mais tempo. Bom, produção, por favor, de novo. Produção ainda tá meio desconfiada de mim, gente. Se puder tocar aí a vinheta, né?
Ô, Rafa, antes da produção tocar a vinheta, não era importante falar como apoiar?
Ai, muito bom. Olha, é isso. Agora a produção vai cair matando em mim aqui.
É, Rafa, seus dias estão contados, eu acho.
Você quer? Que... Pode falar aí, Jô, porque eu acho que... Ai, meu Deus.
É no PicPay, né?
PicPay no Apoia-se.
PicPay
que é o aplicativo mais famoso aí de coisas pra se trocar dinheirinhos, né? Se você não conhece, é muito bom, muito útil. Mas se você não quer usar aplicativo, tem o site, é o apoia.se. E aí, a partir de R$1,99, você consegue apoiar a gente.
O que eu acho legal do PicPay, aqui não é jabá, alô, PicPay, por favor, patrocina nós, é que tem o cashback, então sim, você pode ganhar dinheiro de volta apoiando a gente.
Você ganha dinheiro por pagar coisas.
Ganha dinheiro grátis, é.
Tem que pagar muito, mas já é um bom começo, é bom. É realmente, o PicPay é útil, gente, não é jabá com desajo. Pronto, agora sim, nossa, agora eu já tô negativo aqui na pontuação de funcionário do mês. Vinheta!
Tri.
Tri-dando.
Muito bom, começando aqui novamente, primeira partezinha sem spoilers, então até pra não entregar muito, né, a gente vai falar bem rapidamente aqui. Não, o filme é O Lagosta, né, aqui no Brasil o título é O Lagosta e o título original dele é The Lobster. Ele foi dirigido pelo nosso amigo aqui, ixi, caraca, Jô, você sabe grego?
É... Eu imaginei que quem vai falar isso.
É o Yorgos Lanthimos. Bom, deve ser isso.
Ah, desculpa, Yorgos.
É. Exatamente. É algo assim.
Algo assim. Ele é de 2015. Atualmente, legalmente, ele tá no Globoplay para ser assistido. Mas você pode, né, fazer suas. Seus corre, né, Júnior?
Tem outras
tem alternativas.
Alternativas.
Exato,
boa, Jô.
Exatamente. Bom, e aí a sinopse aqui, novamente a sinopse bem simples, vou ler aqui pra vocês. Em um futuro próximo, uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. Qualquer homem ou mulher que não estiver em relacionamento é enviado para um hotel e dentro de 45 dias ele precisa encontrar um parceiro. Caso contrário, essa pessoa é transformada em um animal. Olha aí, parabéns, né?
É transformada em um animal e solta numa floresta.
É uma,
né?
Boa.
Uhum.
Ah, na minha sinopse aqui não tinha isso, não. Foi boa a complementação.
Não é, porque no filme eu fiquei reparando nos animais que passam.
Uhum.
É, tem um pavão, tem um camelo no meio do nada.
Do nada aparece um flamingo ali. Você
um
fala,
flamingo,
ué?
Eu fiquei assim, caralho, quem que foi esse que virou, escolheu um flamingo? Porra, escolhe um, né? A propósito, Jô, ó, Rafa, só rompi aqui com a pauta. Que animal você escolheria, Joana Bona?
Eu, uma coruja.
Muito bem.
Não que eu tenha pensado a respeito, tá? Mas é a primeira coisa que eu.
Mas falou muito
pensei.
Rápido, assustei.
É, eu ainda bem que você não me perguntou, que eu não tenho resposta ainda.
Eu também não tenho, não, Rafa. Eu imaginei que assim.
Olha só, vocês são muito. Poxa.
Ele joga.
Agora eu quero saber.
Ele gosta de jogar o fósforo, mas ele não fica lá pra ver o fogo, Jô. Ele é desse.
Véio, só joga gasolina, é.
Ó, bom, mas calma que ainda estamos na parte sem spoilers. Então, amigo internet, é isso mesmo. Tem camelos do nada no meio do filme. E essa premissa é muito interessante, né? Quando a gente recebeu.
Tem camelos, tem flamingos, tem pavão, mas não tem lagosta, tá?
Tem no título, né? Exatamente. Quando eu recebi a sinopse que a própria Bianca enviou pra gente, eu já falei, como assim, né? É um filme bastante instigante. E aí, pra minha... Bom, resumo sem spoilers pro amigo internet, cara, realmente é um filme bem fora da caixinha. Se você gosta de Black Mirror, eu acho que você vai gostar, que eu gosto. Então, eu acho que tem umas similaridades, assim. E é um filme que você precisa... Não é filme fácil, não é um Veloz Furioso, né? Um Transformer, como diz o Renan, é filme que tem muito diálogo.
Na verdade, não tem tanto não, isso que é assustador.
Bom, mas a minha dica, e vale demais a pena, hein? Pra mim aqui, vale demais. Ele, só pra deixar registrado, né, pra não falar também, o filme, ele teve uma indicação Oscar de melhor roteiro. Então já é uma, se você precisa aí de uma... credenciamento, né, das grandes artes. Teve isso também.
Ser uma carteirada aí, né?
Bom, mas pra mim é isso. Vale demais, amigo internet, você terminar essa parte aqui e ir lá assistir pra aproveitar melhor o episódio e a discussão depois. Prontinho. Por favor, Jô.
Então, quando a Bianca sugeriu, eu já tinha assistido.
Ah,
o filme
viu?
É de 2015, né? Eu não sei de quando que ele é.
2015.
2015. Então, eu vi ele no cinema, inclusive.
O quê?
Uau.
Uau.
Saudade, inclusive. Saudade
cinema. É, então, porque aqui em São Paulo tem, né, os cinemas mais alternativinhos, essa cena mais cult, mais hipster, não sei o quê. Porque o Lagosta é um desses. É um filme... Não é blockbuster, né? Ele é um filme mais cabeça, como eles falam.
Cabeça, meu.
É, então... E, assim, eu não desgostei do filme. Eu acho que ele levanta muitos pontos interessantes de se pensar a respeito. Tem muitos questionamentos que dá pra viajar em cima. Mas não é o filme mais legal que eu já vi na vida.
Sim.
Então, se eu recomendo, sim, com ressalvas.
Boa.
Ele é meio paradão, né? Então, assim, se tiver com sono, não assista.
É, um filme fora da caixinha, como a gente disse.
Uhum.
É, bom.
A paleta de cores dele é meio sépia, meio cinza, então também dá essa sensação de desânimo, sei lá, de uma coisa meio triste. E realmente, né, faz total sentido dentro do que eles vivem. E a música, enfim, é um filme que não é facilmente digerível, eu acho. Mas é... Bom, assistam e venham comentar com a gente.
Boa, muito bem. E aí, Júnior?
Oh, concordo integralmente com a Ju. Eu tive que respirar bastante depois de ver o filme. Eu acho o elenco do caralho, assim, um elenco muito bom, né, cara?
O Colin Farrell é ótimo.
Colin Farrell é bom, aquela Raquel, esqueci o nome, sobrenome dela.
Rachel Weisz.
Rachel. Raquel. Cara, ela é espetacular. É Raquel, eu sou brother, né, velho? Mas aquela outra atriz, a... Leia, nossa,
Leia Sidoux. É
Sidoux, espetacular, uhum. Cara, eu achei que todo mundo mandou bem pra caramba, mas
ela é maravilhosa, porque quem não conhece ela deve conhecer do Azul é a Cor Mais Quente,
uhum.
Que foi aí que ela ganhou um destaque muito, muito grande, né?
Mas eu achei assim, que como, né, Rafa, a gente sempre fala, o pessoal trabalhou muito bem. Uhum. Mas é um filme que ele ligar minha chavinha aqui do passivo-agressivo. Obrigado, Bianca. Puta que pariu, que filme foda, mas que deixa eu ser mal, cara. Deixa eu ser incomodado. Mas eu acho que bons filmes fazem isso, né?
Sim.
Antes da gente ligar aqui o modo o spoiler, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu acho que ele faz uma discussão muito interessante sobre relações humanas. Eu acho que esses filmes que se tratam de distopias, né, cara, eles sempre fazem uma crítica à nossa sociedade, ao nosso comportamento, às relações que a gente estabelece. E apesar dele se pautar no absurdo, porque é um absurdo interligado ao outro o tempo inteiro. E incomoda, né, cara, a gente vê o nível de absurdo aqui, mas as nossas relações são pautadas no absurdo, então é isso.
Exatamente. Muito bem.
Minha avaliação, Rafa, é assim: assista, se sinta estranho.
Sim.
Se deixe se sentir incomodado, eu acho.
Uhum, é isso.
Bom, não preciso falar mais nada, vocês brilharam. Amigo Internet, agora por sua conta em risco, porque a gente vai tirar todas as amarras aqui dos nossos comentários e vamos falar tudo o que achamos de O Lagosta. Toda vez eu falo errado, é O Lagosta.
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
12.
Sexual preference?
Women.
Any children?
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Bom, agora sim. Agora vamos ver o que sai.
Chutamos o balde.
Né? Já chutamos o balde. Se você tá aqui, você já viu como a gente. Você tá um pouco embasbacado pelo final. Eu vou começar pelo final, porque hoje é loucura. Esse filme, cara, eu gostei muito desse filme, porque ele é o tipo de coisa que eu gosto. Acertou em cheio. É coisa que incomoda, é coisa esquisita, é coisa que você fala, como assim? E grita. Eu fiquei muito, muito investido no filme. Sabe quando você não se dá conta de que você tá, caraca, meio já empolgadaço com o que tá acontecendo na tela? Apesar de que a temática do filme, né, como a Jo disse, é bem mais pra triste. Mas eu ainda dei boas risadas, porque tem
Ah, não. Você riu?
Tem.
O que vocês riram desse filme, gente?
Muito, gente.
Vocês são doentes. Sério, vocês riram disso? Ah, não. Tô preocupado com vocês.
Aquela parte... aí eu vou jogar já no meio, joga, assim. Joga. Aquela parte do teatrinho no hotel.
Ah, não. Aquilo é grotesco, cara.
É risível. Eu ri de nervoso, mas eu ri.
De nervoso, viu? A gente ri de... Não ri. Eu não consegui rir. Eu fiquei... impactado.
É muito bom. É um... o jeito, cara, do filme todo, o jeito do filme todo, só pra completar nesse humor que é inquietante, é o filme todo, porque os personagens, eles não medem as palavras. Eles falam de um jeito monótono, mas é do mesmo forma que ele tá te ameaçando, ele tá te contando. A mulher fala assim, cava sua própria cova, senão eu vou ter que cavar pra você, uhum, e você não vai querer saber o que vai acontecer. Mas ela fala num jeito tão, tipo, segunda-feira, que é horrível.
Não, faz isso e aproveita a festa. É. Né?
Eu acho assim, cara, é a estética do absurdo e do bizarro. Porque as pessoas falam coisas absurdas e bizarras com uma naturalidade que incomoda, sacou? Já que a gente tá falando assim, a cena em que ela cega a... Esse nome do personagem.
Não tem nome. Isso
ela
é
não
uma
tem
coisa
nome.
Genial do filme,
não
que
tem,
eu adorei.
Né, Ju?
Não tem,
né,
personagens.
Não, não, mas assim...
Nossa, muito bom.
O
único que tem nome é o David.
Sim, é o David.
Mas quando ela se percebe cega, ela puxa uma faca, oferece a acompanhante dela pra ser esfaqueada e ela simula. Eu fiquei assim, gente, que é isso? É. Você viu que ela acompanha,
sim,
o movimento da pessoa,
sim,
morrendo?
Sim.
Eu falei assim, não. Alguém doente escreveu esse roteiro. Porque puta que roteiro pesado.
Mas ali,
cara.
Assim, eu não quero elevar o filme a nada do que. Porque eu, primeiro, que eu não sou um crítico de cinema nem nada, né? E. Falo muito só de...
Nós somos!
Sim, mas né, só de ver essas coisas. Mas, cara, tudo ali tem um lugar perfeitamente plausível e dá pra encontrar como é que foi bem amarrado o roteiro. Primeiro, essa coisa assim, os personagens serem dessa forma, é porque a sociedade é totalmente 880, não tem subtexto.
Ou você é
um casal ou você é solteiro, o negócio ali tá muito claro.
Não, mas é tudo isso, cara, é tudo muito sem vida, é tudo muito burocrático, sacou? No sentido em que as
muito
coisas são...
Muito pragmático.
Pragmático,
sei,
exatamente. É absurdamente pragmático.
E toda
não tem emoção,
estética,
não tem
como
vida,
a Ju
sacou?
Trouxe,
é.
Né? Como é que é, Ju? Direção de arte? Eu não sei os termos certos. Mas sim, a tonalidade...
Não, eu falei da paleta de cores, né? Que é tudo...
Uhum.
É muito mecanizado, né? Eu acho que a sensação que eu tenho
parado.
É tudo assim. É o que você falou, Rafa. As pessoas têm... É pragmatismo absoluto, né?
Olha, mas vamos tentar seguir uma ordem. Pode.
O Rafa,
pode.
Você falou do final, mas eu acho a cena de abertura já te deixa meio assim...
Isso.
Ué.
Da mulher
porque
matando o burro, né?
Tem uma mulher dirigindo, ela desce do carro e dá um tiro num burro.
Do nada, assim.
Tá ok. Tá bom. E aí, a cena seguinte é a outra pedindo o divórcio do David.
E essa primeira cena já me ganhou aí. Que eu falei, caraca, como assim? Né? E fica... E isso é uma coisa que, ao longo do filme todo, ele deixa as situações e não responde. Por isso que, pra mim, o final é muito bom. Porque, ao longo da história, você vai vendo as coisas acontecendo e ele não volta lá pra te falar o que aconteceu.
Não, eu ia falar só, comentar aqui, a cena do burro, você só vai entender depois, quando ele tá lá no hotel, e aí você entende que as pessoas são transformadas em animais.
Uhum.
Aí você... Só que aí, nesse momento, você já esqueceu da cena
não,
do burro, né?
Já passou completamente.
Já era.
Tem muita coisa pra você ficar preocupado até chegar.
Sim. Mas ele já dá o tom ali, e aí você já fica especulando, mas quem que era aquela mulher, e quem que era aquela outra pessoa que já tinha sido transformada num burro, e por que que ela tava tão rancorosa e foi lá e matou... Só que assim... A gente não tem essa explicação.
Não tem,
nunca.
Isso, eu adorei isso. Ele não faz esquecer, por que que a sociedade, não sei, foda-se, é assim, você tem que aceitar e vem comigo, e conta as coisas pela metade. Eu vou destacar um outro ponto aqui, mais técnico, não sei também, genial que eu achei, o roteiro, ele conta com uma técnica de que a narradora faz parte da história, mas é só revelado no meio do filme. Porque você acompanha o David e tem uma narradora. E aí você, tipo,
sim,
ok, é uma voz de
que
Deus,
é,
né?
Que é... Com... Não, e que é completamente desnecessária, porque ela vai,
não,
ela vai narrando
é muito
o que você
bom.
Acabou de ver. Ah,
caraca,
não, velho. Eu falei assim,
nossa,
me incomodou, porque ela tava narrando exatamente o que eu tava vendo. Eu falei, porque essa mulher tá narrando uma coisa que é visível.
Mas é pra você é pra você ver como ela é pragmático, porque ela falava exatamente, sim, o que tava acontecendo e você ficava meio, ah, tipo, ok. Mas quando ela fala assim...
Ela não
assim,
explica nada, ela fala o que aconteceu. Eu falei, pra que isso, caralho? Aí depois realmente faz sentido.
É, quando ele me contou tal coisa, que você atina que ela
aí
vai...
Sim,
aparecer
é
ainda.
Isso, ela vai aparecer.
Nossa,
verdade,
eu gostei muito
verdade.
Disso também, que é uma técnica do roteiro ali que eu achei muito bem utilizada. E aí, de imediato, já falei, ué, deve ser essa empregada aqui.
Mas
que
quem
tá
será que é?
Né? Não sei. E na verdade ela nem tinha aparecido na história ainda. Muito bom, muito bom. Eu gostei demais. Bom, mas.
O que me irritou é as pessoas sujeitarem. Assim, eu falei assim, não, uma, quando. A primeira fase, assim, a fase do hotel. Falei, gente, por que, que ninguém chuta o balde e foge? Cadê a resistência nessa merda? Aí apareceu a resistência. Falei, beleza.
Então...
Mas a resistência era tão burocrática e tão, como é que eu vou dizer, tão pragmático quanto a própria estrutura
então,
do status quo. Aí me irritou profundamente,
no,
velho.
No hotel, você é obrigado a achar um parceiro, senão você... Né, sofre as consequências. E na resistência, você é obrigado a ficar solteiro, senão você sofre as consequências.
Exatamente.
Não, não existe um meio termo.
Sabe o que mais me incomodou assim? É que não tem livre-arbítrio.
Sim.
Né? É um filme onde as pessoas têm que seguir um roteiro pré-determinado, ela não tem um livre-arbítrio de tomar as próprias decisões.
Quer dizer,
a emoção, o sentimento,
o livre...
tá tudo alijado, né?
É, o livre-arbítrio que acaba tendo é de escolher, por exemplo, bater o nariz na mesa pra sangrar, pra poder fingir que é o par perfeito da outra.
Mas vamos ser honestos que não tem livre-arbítrio nenhum aí, porque ele simplesmente tá se adequando a uma necessidade.
Mas ele poderia escolher não fazer isso.
É...
Então, sabe o que é tão inquietante...
Vejo como liberdade não, se bater o nariz numa parede.
Sabe o que é tão inquietante, engraçado também, que é bem parecido com isso? A nossa vida.
Oh, Rafa, mas os filmes distópicos, eles só amplificam os absurdos que a gente vive em menor escala.
É,
sim.
Nossa, eu adorei esse filme. É, primeiro que é isso, né? Tem uma regra na sociedade que você não sabe muito bem. A gente já falou aqui em alguns episódios de regras não escritas que estão aí e você, ué... Bom, é assim, né? Parece que é, então vou ter que dar meu jeito. A gente entende que ali tá desse jeito... O David, ele parece que não tem muita escolha, ele aceitou essa opção que é a comum, porque as pessoas não podem ficar sozinhas. Então, beleza, agora é minha chance aí para
Me parece que é contra a lei, né? Porque, inclusive, na cena lá do shopping,
depois...
que os quatro vão pro shopping...
Como assim os caras dão
policial...
batida, né?
Pois é, eles param a mulher que tá solteira e mostram a certidão. Aí, eita, não tá valendo e... É muito estranho, e também não aprofundam essa questão, né?
Sim, sim.
Mas você...
E eu achei legal, voltando lá na cena do início, em que fala assim, ó, você vai ter que ter um relacionamento. Ele pode ser heterossexual ou homossexual. Ah, não posso bi? Não, bi não pode, não.
Bi deu problema,
bi deu merda,
pode.
É.
Achei bifóbico, não gostei.
É verdade.
Bi não pode, bi dá problema. Aqui é ou é um ou é outro, você não vem confundir a gente, né? Tem gente que fala isso de verdade, enfim. Mas é... E você vê que como é uma coisa que ele já tinha aceitado, que ele já tá com a cabeça feita pra qual animal ele vai ser. Ele já pensou muito antes. De forma racional ainda, né?
Não, mesmo porque ele carrega um cachorrinho que é o irmão.
Caraca,
dele.
Isso é muito triste. Quando ele conta chocante, pra mulher, né? Eu falo, como assim o cara tá levando o irmão daí de cacá? Meu Deus. Bom, mas é bizarro, né? E ele já aceitou, tudo bem, você...
Não, e ele ficou tão louco que ele tentou simular um relacionamento com uma psicopata completamente, né? Que é... Aquela atriz que faz o papel do... Esqueci o nome dela.
Não tem nome. É a psicopata do hotel.
Não tem nome. Não tem nome. É cara,
é a mulher sem coração.
Sem coração. E ela é assustadora, né? Nossa.
Ela é. Ô, quem que mata um cachorro a chute?
Nossa.
Pois
senhora,
é.
Meu Deus do céu.
E ele chutando a canela da menina pra mostrar que ele também não tinha sentimento. Eu falei, meu Deus.
Olha, mas essa...
Aliás, essa é uma coisa bem bizarra. Porque assim... Dentro de tantas bizarrices também. Assim que o casal é formado, Eles são movidos do quarto de solteiro para um quarto de casal, onde eles ficam lá 2 semanas. Aí eles saem do quarto de casal e vão para um iate, onde eles ficam mais 2 semanas. E se eles sobreviverem isso, eles vão de volta para a cidade e aí começa a vida normal. Só que, nesse meio tempo, se eles começam a brigar, discutir, ter desentendimento, o que, que o pessoal faz? Bota uma criança no meio.
Oh, que loucura!
É um filho, porque diz que a criança resolve...
Ameniza, né?
Ameniza.
Nossa,
e resolve.
Verdade isso, Ju. Oi, pô, é muito... É,
e assim,
muito
realmente
cara.
Tem muita gente que faz isso na vida real, de engravidar pra tentar segurar um casamento. Só que a gente sabe que não funciona.
Não,
né?
O roteiro é o mesmo. Você tá solteiro, e aí você, teoricamente, tem que achar uma pessoa... Quando você acha uma pessoa, o que que acontece geralmente? Vocês se mudam pra uma casa pra morar juntos. Depois disso, vocês podem mudar pra longe da família, né? Que no caso ali seria o iate, que é um negócio mais distante. E aí segue o roteiro. É filho e depois a gente vive idoso até morrer, né? Tem essa linha traçada imaginária que as pessoas têm que seguir. O hotel... Ele tenta forçar isso a todo custo nas pessoas com essas metáforas terríveis. Porque o hotel é bizarro,
pegando
né? Caraca.
É bizarro. E tem uma coisa meio Jogos Vorazes, né? Que depois eles fazem uma caçada a quem foge do roteiro, né?
Uhum. Que é mais bom, porque eu não entendi nada. Eu falei, como assim eles se matam nesse hotel? Ele olhando pela janela, né? E aí depois você entende que eles estão caçando solitários pra poder ficar mais dias pra... Olha aí. Olha aí, um típico sistema de empreendimento, né? Stonks.
Bonificação.
Você usa seus próprios pessoal lá pra fazer o seu serviço. Mas o hotel, que é a primeira parte e a parte que está relacionada a essa sinopse bizarra, e também é a parte mais engraçada, né? Porque ele joga essa metáfora esquisita aí de sociedade ao limite. Primeiro o cara tem que andar com uma mão amarrada. Olha como é ruim ser sozinho, você só tem uma mão. Olha aí que merda que ia ser. Parabéns, né? Ensinar a lição.
E é um ambiente violento ao extremo, né, cara? O que me incomodou é o nível de violência que tem no espaço. Punições físicas, agressivas.
Meu Deus! O cara tendo a mão torrada, né? Porque não pode bater uma punhetinha. Meu Deus!
Gente,
achei terrível isso.
Esse hotel é muito bizarro, porque primeiro tem os funcionários que são desse jeito, né? Horrível, não, parece que não tem... Parece que é robô, né? Não tem humanidade. Aquela mulher gerente, mas o marido dela... que é aquele baile dos dois cantando?
Nossa!
Ai.
Cantam
tá
mal pra caramba!
Velho? Meu Deus do céu! Não, e parece que é.
Mas é um engraçado, assustador. Eu não consegui rir, eu fiquei impactado o tempo inteiro.
Ah, eu achei engraçado. Mas ali tem todas as nuances disso, né? Tipo, por que que você tá aqui? Teoricamente é porque você tem um defeito, né? Então tem um cara da língua presa, tem o outro que manca, tem a menina que sangra o nariz.
Sangra o nariz.
Então.
A psicopata.
Psicopata.
A outra que gosta de biscoitos amanteigados.
Sim.
Tadinha,
então,
nossa.
Tadinha dela.
São todos os esquecidos, né? Pela sociedade que, de alguma forma, acabaram ali. E aí você tem lá uma apresentação, tipo apresentação de turma. Não sei se o Júnior faz isso ainda nas turmas dele. Primeiro dia de aula.
Nunca.
Conta aí um pouco sobre você. Coloca o menino em pé. Oi, meu nome é fulano, eu tenho tais coisas. E aí o cara conta a história bizarra que ele come... Nossa senhora, o lobo comeu a perna dele. Parabéns esse cara, viu? Ficou manso. Aí vem a outra, eu tenho um sorriso bonito e ri, ninguém, né, olha pra ela.
Tadinha.
É assustador. Isso, cenas assustadoras e todo mundo com a mesma roupa. Então a burocratização, como você
disse. Esse negócio da roupa
já...
é uma das coisas que eu entendi, que é tipo, tá, vocês são todos iguais aqui, teoricamente, né? Então, pra não recorrer a artifícios como roupa, maquiagem, né? Pra não se destacar de uma forma ou de outra. Você vai ser... as pessoas vão gostar de você por quem você é.
Uhum.
E não pela forma como você se veste.
Bizarro isso, mas...
Isso eu achei interessante.
Então, o problema
mecânico,
dessa...
Mecânico, né, Rafa? Eu acho que nem é burocrático. Eu acho que as coisas são tão mecânicas que incomoda a gente o tempo inteiro, sacou?
Também. Mas eu coloco burocrático e formal e idealizado E como a Jô disse, tem pontos que fazem sentido mesmo. Essa coisa aí de teoricamente você ter, usar as duas mãos é bem melhor. Mas qual que é o problema? O extremismo, né? A gente sabe que esse é o real problema da sociedade. Você leva as coisas ao extremo, não precisa. E aí o cara, ele tem que encontrar ali... Só de você dar um deadline pra pessoa já é bizarro, né? Ó, 45 dias aqui, beleza? Senão, morreu, né? Acabou sua vida... Como assim, né?
É, na verdade você não morre, né? Você vira um bicho.
Um bicho,
É a desumanização completa,
isso,
né?
Você dá um deadline, faz com que a pessoa não tenha a escolha, né? Como o Júnior disse, você acaba restringindo com essa premissa de querer ajudar, né? Que é uma coisa que a gente tá acompanhando bastante. E aí você tem todas essas coisas lá, como é que eu acho o meu... Minha alma gêmea aqui, tem que achar um ponto em comum. Então o cara tem que achar uma mulher que é manca também. Como assim, né? O outro tem que achar um cara que sangra o nariz, e o outro tem que achar uma com a língua presa. E aí volta naquilo que a Jo falou, né? As pessoas começam a ficar desesperadas, então vão, né, se forçar a fazer coisas que não queriam, talvez. Que é esse rapaz aí, mancote.
Would you like to dance?
Mind if I join you?
It's no coincidence that the targets are shaped like single people.
É, bom, e é isso, né? As pessoas vão se forçando a fazer coisas que elas não querem. A gente acompanha no David que ele seguindo o exemplo do cara, né? Desse manco aí, acha que é ok fingir coisas para estar com alguém para não ser engolido por outros animais, né? Qualquer relação com a vida real é mera coincidência, né? Que as pessoas fingem ter coisas para estar com outras pessoas.
Por isso que eu falei que esse filme, apesar das minhas ressalvas, assim, eu não desgostei dele completamente, mas também não é um filme que eu gostei, que ele levanta questionamentos que são interessantes a gente avaliar hoje. Então, assim, tá, você tá com uma pessoa, você tá com ela porque você se sente obrigado a ter alguém na sua vida, você... Né, até onde você tá se alterando pra ser bom pra essa pessoa, ou pra ser, sei lá, pra servir nesse relacionamento, o que que você tá se podando, o que que você tá se modificando,
uhum.
Enfim, são questionamentos extremamente válidos.
E só pegando essa questão, assim, porque é um universo de escolhas trágicas, né, porque as pessoas se sujeitam, como o Rafa falou, a posições em que ela se força algumas situações, mas se era para resolver o problema de não virar um animal, né, aquela moça do biscoito amanteigado se oferece assim como uma solução para ele, né? E ele rejeita e vai procurar a psicopata. Assustador, né?
Assustador.
Se é pra resolver o problema, ele podia ter estabelecido. Ela oferece até favores.
Mas nessa aí, eu não sei vocês, eu notei aí uma crítica justamente à pessoa... a pessoa que é mais velha mesmo. Porque transportando pra realidade, qual é que seria, né? O limite é quando a pessoa vai morrer mesmo, né? Tipo, é essa cobrança. Você tá sozinho e as outras pessoas estão casando, tendo filhos, viajando, tudo junto e sempre alguém te perguntando, e aí, né? E os namoradinhos, as tias, sei lá. Enfim, seu tempo tá acabando. Essa crítica aí com essa moça, eu vi que é aquela, sabe? Que tem uma pessoa que você, se você quiser se esforçar, tem uma pessoa que tá ali, sempre, né? Mas não, você quer o mais, né, a mais bonita, ou a mais jovem. Tô falando aqui na posição de homem, é claro. Então, sabe, né? Tipo, realmente, ela falou, gente, me liga, vou lá pro seu quarto, a gente, né, bota pra quebrar. Não, ele preferiu...
Eu faço isso, eu gosto daquilo.
Ignorar a pessoa, mesmo com ela, né? Nesse mundo onde as pessoas não têm meio termos, eu vou me matar. E ele, tudo bem, tô olhando aqui pra janela e faz isso. Eu entendi essa crítica, sabe?
Eu tô olhando pela janela e achei minha desculpa muito.
Ele reforça, né, Ju? Que assim,
então
não,
eu achei essa crítica aí
falando?
De as pessoas que ficam, infelizmente, né, por essas regras e padrões e coisas mais, elas realmente vão ficando assim sozinhas, né? Bem triste até. E ela também conta a história do marido que abandonou ela, e ela tem esse jeito, né, de dona de casa, mas que gosta de biscoitos. Enfim, foi isso que eu peguei dessa trágica escolha aí do David. E aí escolhe uma psicopata,
é,
tá? De parabéns mesmo, né?
Não. E o tão trágico é que a opção a essa estrutura estabelecida, ela é tão opressiva quanto, né?
Uhum.
É, ela é tão violenta quanto, ela é tão... Porque a resistência, ela não é um espaço de liberdade. Ela só muda a estrutura de imposição e de punição para quem não segue, né? Ou seja, você não tem livre-arbítrio. Você tem que seguir o que alguém determina externamente para você. E cheio de sanções, cheio de estruturas punitivas, né? A Jo falou assim, eu gostei. Eu fiquei muito incomodado, mas eu gostei pra caramba.
E realmente, Júnior, isso aí é... Bom, mas aí é por isso que é bom e inquietante, porque você não sabe até que ponto é só um filme ou é a realidade, né? Esse conjunto de coisas fazem que, teoricamente, você tem... É uma Matrix, né? Você tem ou não tem a escolha de saber que tá na Matrix ou não? E aí tem, só pra avançar já pro ponto do... Quando o David, teoricamente, fala, não, cansei dessa merda. Vou viver de outro jeito, porque talvez tenha escolha, que é quando ele encontra o povo da floresta, que tá fazendo, né?
Mas antes a gente vê ele se esforçando, se fingindo de psicopata pra ficar com a moça lá.
Esqueci disso.
E a moça mata o cachorro dele e ele, né, meio que fraqueja.
Não, mas aí, olha só...
Então ela tenta denunciar ele pro pessoal do hotel.
O David, pra... ele é... Não sei se vocês notaram esse bom trabalho aí do... Esqueci o nome do ator. Que...
Colin Farrell.
Isso. Ele tem um trabalho muito bom, porque é um cara... É o sinônimo do tédio, né? Um cara sem graça, sem expressão... Cara que, tipo...
Eu tava pensando que ele e o cara daquele filme Her são a mesma pessoa, basicamente.
Ah, parece mesmo, hein? Bigodão, óculos...
Não só fisicamente, mas esse negócio de ser meio...
Essa postura, né?
Bege na vida.
Tá ali, você não liga. Mas essa mulher é tão psicopata que ela conseguiu tirar a expressão dele passiva, né? Porque, nossa, foi ao extremo ali, matou o cachorro, que era o irmão dele. Meu Deus,
E sabe o que eu pensei? Que ela tinha só falado da boca pra fora.
Nossa senhora.
E aí mostra o cachorrinho morto, eu falei, caralho.
Não, primeiro mostra a perna dela.
Uhum.
E aí, sei lá, eu não imaginei que ele estivesse no banheiro. Eu imaginei que, sei lá, estivesse lá
não,
fora.
Não, em nenhum momento eu duvidei que ela tava falando a verdade. Porque a mulher, né, nossa senhora, sem coração.
Eu achei que ela estivesse testando ele. E eu ela tava, não. De fato, mas eu não achei que ela tivesse chegado às vias de fato.
Caraca, gente. E aí, sim, mostrou o sapato dela. Aí eu falei, né, que merda, né, entendemos. Mas não, o diretor fez questão de mostrar o cachorro dilacerado pra você sentir o que o David sentiu. E aí ainda vai fingir, né? Não, tá tudo bem. É a torneira.
Não são lágrimas, eu tava lavando o rosto.
Que mulher sem coração mesmo, nossa.
Não, e ela vai... Ela leva ao extremo a narrativa dela, ela faz o ganido, ela imita o ganido do cachorro pra ele, pra ver se ele esboça alguma reação.
Esse é realmente uma parte que é um humor doentio, né? A mulher. Ele fazia assim, que como assim, mulher? Você tá falando do cachorro que você matou e tá aí tentando imitar.
Ah,
doente essa mulher aí. E desde o início, né? Já todo mundo falou, é uma mulher doente. Mas eu falo, não, acho que dá. Acho que com ela, ela teve que inventar que tava morrendo pra ver se ele era digno ali da, né? Da, sei lá o que que ela achava.
E é uma cena que me incomodou profundamente, porque ela finge que tá sufocando e ele ali pacificamente, beijo, como a Ju falou, assistindo ela morrer.
Então, ele faz uma menção de ajudá-la. E aí ele provavelmente pensa em tudo isso e fala, deve ser um teste, e ele fica.
Ele tinha planejado
papel,
antes, né? Ele falou, vou sentar do lado dela e falar que eu não tô nem aí, né? Tipo, tava planejando, viu a mulher agonizando lá de ter caído na... Meu Deus do céu. E aí os dois ficam, queria que era... Né, sofresse mais.
Esse
que
logo,
papo
né?
É esse, gente? Bom, mas é isso. É depois desse, né? De ter essa situação. Ah, mas aí tem um ponto aí que eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acham que ele transformou ela, né? Porque ele planejou a vingança ali. A princípio ele ia matar ela, mas seria muito fácil, né? Porque ela tava desacordada. Ele transformou ela no animal, né? Pelo menos é o que a nossa amiga nos conta. O que vocês acham que ele transformou? Teve alguma dica disso? Eu perdi ou não?
Não,
olha,
mas
eu não vi nenhuma dica. Tem o que a narradora conta é que, né, não vem ao caso. Mas assim, os animais que aparecem na floresta depois são o pavão, que aparece bastante. E os que chamam a atenção é o Flamingo e o Camelo. Então eu imagino que seja um desses três.
É,
eu chuto.
Acho que não. Acho que deve ter escolhido algo insignificante, sei lá.
É o que eu acho também. Eu acho que faz muito a ver com a estrutura do filme, né? Não responder e deixar esses grandes vácuos que a gente fica incomodado, como você falou. Por que, que será que ele fez? Eu chutaria um coelho, exatamente para ser o animal mais frágil e suscetível, né? Já que ela era uma caçadora. Né?
Boa. É, eu acho que tá relacionado a esse medo que ele ficou, né? Quando o cara conta pra ele, você preferia ser um animal que vai ser morto pelos outros? E aí ele, não, talvez... Então, acho que é uma coisa desse tipo.
Pode ser, pode ser. E aí a gente é apresentado pra um primeiro ponto que a gente fica meio, ué, que é a moça que trabalha no hotel ajudando ele a caçar.
Aí a nossa tradição, né, Jô? Eu falei, pô, tá apaixonada por ele, vai rolar um alívio romântico aqui, nada, né?
Sério, eu não pensei nisso.
Pensei na hora, eu falei, caralho, ela tá apaixonada por ele, vai rolar.
Eu
vai
pensei
acabar,
nisso,
eles vão
tanto
fugir.
Que na hora eu pensei tanto. Que ela tava narrando a história. Não sei por quê, porque não eu fazia também. Sentido, né, a voz ser tão diferente, mas. Por algum motivo.
A voz é diferente, ela tinha o sotaque francês, realmente.
É, mas eu achei, talvez é essa moça aí. Mas depois, claramente, se dissipou.
Quando ela aceita ser atingida pelo Dato, eu falei, vai rolar um final menos...
Mas isso aí foi legal absurdo. De ter acontecido, porque aquela parte do hotel ficou muito maçante de imediato, porque a gente já sabia o que tinha acontecido, tanto que os dias passam bem rápido, né? Tipo, tem uma hora que só falta 3 dias, porque a gente, tipo, ali não ia sair mais nada. Então, o roteiro muda e pra mim foi surpreendente mesmo de saber que tem essa galera na floresta que são solitários, né? A galera que se rebelou, não quero viver em casal. Eu sou sozinho, bem resolvido, eu não tô nem aí pra nada. Só que aí, né, é a mesma coisa. É ok, tudo
mas
bem.
Mas é proibido ser sozinho naquela sociedade. Então eles têm que ser, viver à margem.
À margem, isso é importante,
né,
falar.
Escondido na floresta e tal.
E volta também naquele ponto, né, tipo, ok, realmente faz todo sentido a pessoa não precisar, né, ela consegue viver sozinha, né. Mas, extremos, né? O problema é sempre os extremos. Que até a doida lá, a líder lá, pelo amor de Deus, é outra psicopata. A mulher não tá nem aí pra nada. E aí, pra mim, fica uma cena que ela tá andando com um porco, não sei se vocês perceberam. Pra mim é claramente alguém que ela perdeu e ela se rebelou total ali, né? É, contra a galerinha do hotel, que ela, inclusive, foi lá depois fazer um auê. Esse pessoal aí da floresta, a gente pode jogar aquela do... Como é, Júnior, o nome? Quando tem dois grupos extremos que são tão parecidos, que só tem uma diferençazinha, mas é tipo quase a mesma coisa? Esqueci o nome. Tem um nome...
Tem sim.
Ferradura, não é coisa da ferradura? Isso, exatamente.
É verdade. Isso
tipo,
mesmo.
Você só muda o prisma, mas o extremismo é tanto que eles estão muito próximos. E é isso que acontece.
É o mesmo processo, né, cara, de desumanização, de perda do livre-arbítrio, né? É o que você falou, inverte a lógica, mas o sistema opressivo ele é o mesmo.
Nossa, mas essa aí é bem pior, né? Essa aí não tem nem... É quase a mulher sem coração. Ela dá um abracinho nele.
E o medo.
Mas...
Que quando a líder fala lá que eles estabeleceram uma pena e que corta o lábio, que os dois estavam flertando e que...
O beijo aí, vermelho, né?
Isso, aí tinha o outro lá, que era uma punição mais grave ainda.
Uhum.
E o desespero, meu pavor deles mostrar.
É, depois
qual seria.
Que você já viu, né?
Eu fiquei com o cu na mão o tempo inteiro, falei, meu Deus, não vai mostrar isso não, por favor. E o medo era constante, né? Falei, porque os dois estavam estabelecendo um relacionamento... romântico, eu falei, nem vai dar muito ruim.
Não, e a vibe dela, essa aí, eu falei, caraca, essa mulher, cava sua própria cova, o cara fica na armadilha, deixa ele.
Ela é extremamente carente, né, ela...
Carente.
Ela dá uns abraços longos
nas
pessoas.
Entendi. E não tava nem aí.
Eu só
bizarra.
Eu só lembrava da Jo, pensando assim, gente, que uma terapia não faria? Né?
É porque ela...
Façam terapia, gente.
Ela queria estar junto das pessoas, mas não a ponto de perder alguém, igual talvez tenha acontecido. É que eu tô supondo que o porco lá que ela carregava era isso, né? Então ela planejou uma vingança toda, mas ainda tinha que ter o grupo ali, que ela teoricamente gostava de todo mundo, né? Pelo menos primeira impressão. Só que aí que o filme toma uma guinada diferente, porque o David, ele fala, tipo, beleza, né, tô sozinho aqui e tal, só que, pá, apaixonou. Eita, no meio da floresta. Se é uma pessoa que ele não sabia nada, apaixonou pela nossa amiga aqui, que também não tem nome, que era, sim, a narradora da história. É, e eu gostei disso. Foi pra mim surpreendente no roteiro. Não tava esperando. E aí volta na temática do relacionamento. Porque agora ele tá num ambiente em que não pode estar junto, mas ele quer estar junto, né? Aí ele tem uma frase genial aqui. Vou tentar buscar aqui. Que ele fala alguma coisa sobre fingir sentimentos. Falem aí alguma coisa que eu vou achar essa frase.
Verdade. Procurei que ia ser boa.
Ele fala que é mais fácil fingir que sente quando não se sente, mas que é mais difícil fingir que não sente quando tá sentindo.
É, ele usa essa frase quando ele tá tentando estabelecer um relacionamento com a psicopata, né?
Uhum.
Mas assim, eu acho que encaixa.
Nossa,
muito bem.
A Ju falou certo a frase? Falou. Eu não sei.
Não.
Razoavelmente.
Eu vou ler aqui, porque eu achei.
O contexto é esse mesmo.
Eu vou ler, aí você faz o tiratema, Ju. A narradora diz, né? Ele achou que era mais difícil fingir sentir algo quando não se sente do que fingir que não se sente quando se sente algo. Nossa, é muito bonita essa. É muito bonita e dá um mind blow, né? Dá uma fritada no cérebro. Ah, é muito bom. Eu gostei disso. Bem escrito, hein? Bem escrito. É como se meu elogio valesse alguma coisa.
Vale.
É bom. Mas aí fica nessa situação, né? Caraca, que triste.
Eu acho bonitinho como eles desenvolvem o relacionamento deles. Esses momentos de intimidade, que nem quando eles dançam com fone de ouvido ali. A
Isso
linguagem
aí
que eles criam.
De verdade, vocês sabem, né? Cada pessoa levar o seu próprio fone pra balada e ouvir a música sozinho.
Uhum.
Sim, existe.
Já tá rolando essas baladas aí. Pra você ver que o futuro é totalmente.
Mas,
ô
Rafa, é uma sensação de que ia dar errado rápido. Porque você sabe que a estrutura do filme é pra dar muito errado, né?
Sim.
Então eu fiquei tenso o tempo inteiro. Quanto mais o relacionamento se aprofundava e se estabelecia, eu só ficava pensando nessa punição
a mais grave, né?
A mais grave, eu falei, vai acontecer, meu Deus, vai acontecer.
Nossa senhora.
Assustado. E eles perderam a linha, né? Porque chegou um momento que eles não conseguiram manter a descrição necessária, né? Aí eu falei,
que foi, aí eles pisaram na bola mesmo, que foi quando eles foram visitar o pai lá da líder, os pais da líder, fingindo que são casal, né? E aí eles
empolgado.
Se deixaram levar.
Ah, já que é tá fingimento mesmo, né? Vão fingir direito, né? Teoricamente, né? O porquê que eles tinham que ir no pai, na casa dos pais dela? Isso eu não. Enfim, eu
Busca
sei que o filme
recurso,
não dá muita resposta,
cara,
mas eu achei, né? Sei lá, tem que ir lá direto.
Eu acho que assim,
vidas.
Ela fingia ter uma vida normal pros pais.
Sim.
Uma vida de casada e tudo mais, e aí tinha que visitar e fazer essa média. Agora, por que os quatro? Não sei.
Acho que é uma questão de segurança, não ir sozinho, sacou? Ir
pode ser, pode ser.
Pra ela, o casal dela, que era aquele outro personagem que tá sempre com ela, ele mantinha uma postura extremamente alheia, né? Mas os dois empolgaram, assim, quando eles tinham...
Não, e a líder totalmente, com aquela perspicácia psicopata, né? Já tava sacando desde o início, né? Tipo, quando eles estavam no shopping lá fazendo comprinha, já tava fingindo bem, né, garotinho?
Tá rolando, né? Tá rolando.
Estão fingindo bem demais nisso daí. E aí chega no ápice, que é quando eles vão fugir, né? Eles estavam planejando a fuga. Só que a moça, ela perdeu o diário, né? Nossa, que vacilo. Perdeu o diário, aí a menina descobre o plano. E aí a psicopata vai... Olha, não tem meio termo mesmo. Eu vou cegar a pessoa pra ela parar de encher... Caraca! Aí eu entendo o Júnior como ele ficou chocado, né? Com os personagens. Nossa. Muito triste. Vamos avançar já pro próximo quase ponto perto do final, que é isso. Ela fica cega e o David tem a decisão ali de... Porque ele, apesar de tudo...
Eu ia só...
Pai, pode?
Desculpa, eu ia só questionar que tipo de mente doentia pensa em cegar uma pessoa como punição.
É isso que eu falei. Né? A pessoa não tem um meio termo, né? Eu não podia conversar,
não.
Chegar a gente. Não, né? Vamos cegar.
Sabe o que eu acho louco? Eu fico esperando, assim. Eu fico o filme inteiro esperando tem um alívio, assim, é Hollywood não, mas sabe, tem um ponto positivo. Então eles resolvem fugir. Falei, beleza, eles vão fugir. É, aí você que ilusão.
E vão ser felizes para sempre.
Não,
né?
que eles iam procurar um oftalmologista para tratar. Não. Ele propõe se cegar junto com ela.
É, então.
E aquela cena foi a única cena que eu falei assim: não vou conseguir ver, velho. Se ele. Eu fiquei com o dedo no pause, assim, porque se ele tivesse aquela faca no olho, eu ia pular, cara. Falei, caralho, não aguento ver isso, não.
Pera aí,
você sentiu também, João?
Uma
gastura inacreditável.
É porque o Júlio falou. O Júlio falou. Até o pause muito enfático. Eu fiquei com o dedo no.
Não,
pause.
Na hora que ele colocou a faca na direção dos olhos, eu falei assim: não, eu não vou conseguir ver, não.
O Júlio não pegou, eu falei, cara, Júlio, deixa pra lá.
O quê? Não peguei, não.
Passou. Eu ia falar só aqui uma coisa que, apesar de tudo, o filme todo, o David ainda acredita que ele tem que ter um ponto em comum básico com a pessoa, né?
Uhum.
Porque na floresta, ele não sabia nada dela, ele se interessou por ela, se apaixonou, né? Primeira vista ali, bem romântico. Mas quando ele descobre que ela é míope, ele fala, ah, é essa, caraca,
somos
é nós.
Míopes, né?
E aí, quando ela perde a visão...
E tem a cena de ciúme, né?
Sim,
do outro
bizarra,
cara também,
né?
Que ele dá o coelho lá pra ela e ele fala, ele é míope também? Tipo, que base de argumento é essa, sabe?
A insegurança,
sabe?
Né? O ciúme, o que que não faz aí
eu tava
na vida,
fudido,
né, gente?
Eu sou míope,
é, de verdade,
sacou?
Isso. E aí, quando ela fica cega, ele fica buscando, né, alguma coisa pra falar, não, ela também gosta de não sei o quê, né, aquelas perguntas e tal. Então, é uma coisa muito... nos poucos momentos você realmente entende a essência do personagem. E aí, chega nesse final aí que, beleza, ele teoricamente aceita, né, a condição dela e foge pra cidade. Parabéns, hein, Jo? Atravessou a floresta toda de salto alto, cega.
Porra!
Parabéns.
A floresta e pula mureta e asfalto. No... Tá de parabéns.
É, você tem essa habilidade, Jo, no salto alto aí?
Cara, eu tenho, mas pra quê? Sabe?
A pergunta é exatamente, né? essa.
É verdade. Bom, enfim, mas aí chegam lá nessa, o ápice final, que olha, eu só não bati palma porque eu não sou dessas pessoas que batem palma pra monitor, mas o jeito que a cena é feita é muito bom. Aquela pausa extrema, que é essa que o Júnior ficou com o dedo ali, né, no controle.
Não.
Enquanto, e fica muito tempo ali, né, ele em frente ao espelho, olhando pro espelho, olhando pra faca, olha pro espelho, olha pra faca e corta. E aí fica, tipo, quase um minuto dela sentada, esperando, e você
sentada.
Não... Nossa, genial. Parabéns. Eu adorei.
Me lembrou o peão da origem?
Sim. Ah, lembrou mesmo.
Caiu ou não caiu? E aí, ele furou o olho ou não furou?
Essa que
deixou
é a minha
ela
pergunta.
Sozinha
é
ou não?
É a pergunta final aqui do nosso arremate.
E a cena, Rafa, mostra ela, né, sendo servida e tal. E eu fiquei vendo fundo, esperando ele passar correndo, fiz o psicopata, assim, fugindo.
Ah, sim.
Não sei se esse cara procurou, porque ele vai passar lá no fundo fugindo, que ele não passou, não.
Mas eu achei um pouco idiota isso dele querer fazer, ficar cego igual, porque, pô...
Mas
é muito...
o argumento que o Rafa usou, eu concordo. Ele procurou o tempo inteiro um ponto de identificação com ela.
Ah, cara, deixa
era
o cabelo crescer. Não sei, mas, sabe, precisa de alguém enxergando pra ajudar, pelo menos.
Não é?
Jô.
É muito mais fácil ter.
Olha, as opções
não tem
que
lógica,
ele Jô. Tinha
a Ju tá tentando fazer uma análise lógica.
Vamos mais cego aqui, porque é a questão essencial do filme. Ó. Ele tinha o quê? Ele poderia realmente se cegar pra achar essa condição ideal dos dois juntos com alguma coisa em comum. Ele poderia fingir pra ela que se cegou, que aí seria, né, mais
é
nível de sagacidade, mas poderia ser. Ou ele realmente podia falar, olha, eu não preciso me cegar, a gente pode ficar junto aqui, não tem problema. O quê? Superar a essência dele, que é conviver com o diferente, né? Ele tinha essas três opções, a gente não sabe qual ele tomou. Eu vou já puxar aqui pra fazer o arremate, enfim, e todas essas coisas. Começando, né? A primeira coisa é isso. O Júnior falou ali muito bem. É, como os filmes óbvios, né? Tanto filme de roteiro óbvio, a gente... Ai, vai ter dificuldade, mas os dois vão ficar felizes no final. Esse eu realmente tava torcendo pros dois ficarem bens no final. Porque é isso, o filme é absurdo. A pessoa podia morrer a qualquer momento. Eu falo, não, gente, vamos, foge, vai, vocês vão conseguir. realmente torci pros dois ficarem juntos. Adorei essa coisa do relacionamento, porque isso é uma questão real da sociedade, como eu disse, e é um bando de regras. Você vai em qualquer lugar, e aí? Você tá saindo com alguém? Você tá sozinho? Já tem quantos anos você tá sozinho? As pessoas questionam, tem uma pressão velada sobre isso. Acho que o filme aborda muito bem. E essa coisa também de a que nível você tá junto com a pessoa. Não é só nessa cena, né? A cena da mulher do hotel ali. A outra foi lá igual o Júnior, né? Só joga gasolina. Você ama ela mesmo? Amo, amo pra caralho. Então atira aí pra você ficar o cara vem pegar a arma e vai atirar. Então, né? Tipo, você tá fingindo até quando que você quer ficar com a pessoa. E pra mim o mais essencial é isso, essa questão básica. Porque é muito difícil você estar com alguém que você não tem nada em comum. Mas o quanto de coisas em comum você precisa estar com a pessoa, né? Pro David ali era muita coisa em comum. E até umas bem básicas, senão parece que ele não conseguia ir pra frente. Só que quando ele encontrou uma pessoa que ele gostou, ele não sabia nada dela, né? Uma pessoa totalmente desconhecida. Olha, muito bom esse filme. Obrigado, Bianca. É o tipo de filme que eu gosto. É um Black Mirror da vida. Mostrando quanto nossa sociedade já é distópica e a gente fica fingindo que não é e fica aí desgraçado da cabeça. Enfim, adoro essas coisas. Filme excelente e vou indicar pra todo mundo assistir a partir de agora. Me delonguei? Um pouco, mas é porque eu gostei muito desse filme. Por favor, Joana.
Não, o meu... Eu acho que eu comecei terminando já, né? Porque eu dei o arremate no começo.
Verdade. Todo mundo, nós dois, nós empolgamos.
É, eu achei porque é ótimo você se delongar agora, porque o Júnior e eu falamos tudo que a gente tinha que falar no começo.
A gente já fez a nossa...
É, que é basicamente isso mesmo. É um filme que, assim, eu particularmente não achei uau, espetacular, mas também não desgostei. Ele traz um incômodo que eu acho necessário até pra gente questionar essas coisas de relacionamento. O quanto a gente se deixa o relacionamento, sei lá, guiar a nossa vida, porque pra algumas pessoas... É tudo que importa na vida é estar com alguém. E acaba se anulando no processo, né? Então, é importante esse tipo de reflexão também. Mas o que eu falei no começo ainda vale.
Boa. Cara, eu vou pegar onde a Jo deixou aí. Porque, assim, é o que eu falei. Eu agradeço a Bianca e, ao mesmo tempo, odeio, né? Assim, gostei do filme? Gostei, cara. Eu achei que... Mas é um filme extremamente angustiante, né? Eu acho que essa questão do relacionamento, da desumanização das nossas ações, é o que mais me instigou. Eu indicaria facilmente o filme, mas com essa ressalva, olha, prepara que é um soco no estômago, né? Essa estética do absurdo, essa estética do grotesco que o filme se apoia, é muito forte, né? No sentido em que você fica o tempo inteiro... esperando o pior. É o que o Rafa falou, você tem uma sensação o tempo inteiro, eu fiquei alerta o tempo inteiro. Quando começou aquela cena dele chegando no hotel, aquilo ali já era muito burocrático, já era muito robotizado e foi me dando um desespero. Mas eu assisti até o final e assisti bastante satisfeito, apesar do filme ser, vale essa ressalva, angustiante.
Exatamente. Perguntinha final agora, depois que você pensou, Júnior, porque a Jo pegou, você pegou ela de supetão. Você queria ser qual animal depois do seu?
Ô, Rafa, depois que eu perguntei pra Jo e ela mandou um coruja assim, sem pensar muito, quer dizer, eu tive que pensar um pouco, sacou? Mas eu seria um predador, porque você caía atirando, sacou? Vou virar coruja, porque eu ia ser um, sei lá, um leopardo.
Você acha
um
que coruja é o quê?
É, mas coruja morre fácil, cara. Eu sou um predador grande.
Isso!
Já me fudi, então agora eu vou virar um bicho cabuloso, um hipopótamo. Não, mentira, hipopótamo.
Imagina o hipopótamo no meio daquela floresta.
Porque tá numa floresta, né, cara? Quando eu vi aquele camelo, eu falei, meu Deus, alguém escolheu um camelo. Eu fiquei avaliando, né? Quem vai virar um camelo, porra? Mas se bem que o lagosta, o argumento dele, eu achei ótimo.
Muito bom.
Vive muito, né?
É, sangue azul, né?
Mantém sangue azul, aristocrático, ainda mantém a fertilidade ou alguma coisa assim a vida inteira. Eu falei, boa preocupação pra uma lagoa.
Pensou muito sobre isso, nosso amigo David. Espero que ele tenha feito a escolha certa no final. Nunca saberia.
Ô, Jurrafa, pra fechar, qual que seria o seu?
Eu escolheria um bicho que voa, hein? Escolheria um, sei lá, uma águia, um falcão, um bicho desses.
É nós que voa.
É nós que voa.
É nós que voa. Nós que voa.
Pra ficar longe da vida terrena, enfim. Pelo menos uma vez na vida você tá acima dos outros, né?
Boa, queria ser uma arpia, pronto. Isso é pra ser um bicho.
Eu quero saber,
né,
do amigo internet da Bianca. E aí, qual bicho, hein, Bianca, que você escolheu? Já teve muito tempo pra pensar, talvez. Ou não, né? Talvez nunca parou pra pensar. Amigo internet, conta pra gente se você já tinha assistido o filme antes, primeiro. Se você assistiu agora, você tá um pouco, né, embasbacado, com a mente
chocado, fritando...
O que mais? Você achou que o... O que você acha que o David fez? Meu Deus, eu tô mal. Eu torço muito pra ele ter, tipo, ah, vamos superar nossas diferenças. Mas eu sei que não foi isso. Porque, né, filme mostra que o absurdo é possível. Enfim, tricotandocast@gmail.com e @tricotandocast na sua rede social favorita. É, lembrando, novamente, se você quiser ter um tema aqui, um filme que você gosta muito, ninguém fala do filme que você gosta. É um absurdo isso, eu fico chateado. Às vezes eu descubro coisas incríveis e ninguém descobre também, Júnior. Não sei porquê. Enfim, você pode apoiar o Tricotando e falar aqui com a gente. Manda o tema. É, faz o apoio, né? A assinatura que você pode, inclusive, participar aqui com a gente para conversar sobre no PicPay e no Apoia-se.
Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
Yes, a lobster.
A lobster is an excellent choice.
Muito bueno, bloco final. É, bom, difícil ter coisa temática, né? Mas será que é possível? Não sei. Enfim, no Disney, no Spotify, músicas temáticas ou não sobre todos os nossos episódios com todos os nossos participantes. Que jeito estranho que eu falei agora. Ai, ai. Tá lá, centenas de músicas, não é, Joana Bonner? Muito bem. É, e aí, hein? Música temática. Falando sobre música ainda, sobre o filme, tem uma coisa no filme que é bem chata, que é aquela trilha que faz um tan, tan. Vocês sacaram isso? Que é toda hora uma
Sim.
coisa dentro?
Acho que justamente pra deixar a gente perturbado as ideias.
Eu acho que reforça, exatamente.
Tem uma hora que eu tava odiando, mas aí no final eu falei, nossa, isso é bem bom, hein? Foi bem feito. Enfim.
É, bem feito não quer dizer que é bom, né? Mas realmente bem feito.
É, mas quando é bem feito...
Aumenta o clima, né? De pressão.
Sim. Quem vai começar? Tô confuso aqui. Eu acho que...
Eu vou.
Música. Por favor, então.
Ô, cara, sabe por quê? Eu acho que assim, o filme gira em torno de relacionamento. É, eu vou pedir uma típica música de corno.
Eita! Sertanejão?
E olha que quando eu vi a primeira vez essa música algum tempo atrás, eu achei ela espetacular. Aí eu falei, vou procurar a letra, né? Infelizmente, meu domínio da língua inglesa não é.
Pensei a mesma coisa.
Não, é uma música de corno em inglês, de um rock. Mas, cara, eu fiquei impressionado como é que é uma música de corno que podia... Se eu tivesse uma batida sertaneja, ficava muito bom.
É, mas isso achei é quase letra, toda agressiva, música de rock and roll, mas tudo bem.
Não. É, segura essa aí. É o Come Home, uma banda que chama Coalhead and Cambria. Perdoa o inglês tosco.
Tá bom.
A música é do caralho, muito boa. Mas é uma música de corno clássica.
Clássicão, volta pra mim.
Não, não. É aquele corno revoltado, sabe? Que se você não me amava... Tem até uma parte que eu fiquei meio... Depois que eu peguei, eu falei assim, caralho, né? É, que falando que você é uma ovelha, hein? Ele fala lobo, ele usa uma palavra mais forte. Eu nem sei se eu traduzi certo. Mas eu traduzi como prostituta,
Eita,
sabe?
Eita, calma.
Em roupa de ovelha, é corno revoltado, sabe?
Acontece, sabe aquele... acontece. Tem vários
Achei
tipos
pesado,
de corno.
Mas a música é espetacular. A letra tem minhas objeções.
É, mas é a letra. A letra de música não é coisa de verdade. Enfim, tá bom. Estreou, né? Eu não entendi direito, mas acho que não temos essa bandinha aí na playlist, né?
Não, eu acredito que não. É Coalhead and Cambria... Ninguém acho que nunca pediu, não.
Então, também acho que não. Estreou, parabéns aí. Vamos ver esse corno metaleiro revoltado. Bem típico. Acontece bastante, na real. Olha, eu vou aqui...
É.
Quem que foi? É, bom, eu vou aqui. Eu mudei minha música, hein? A sua música tem temática com filme, Jô?
Ah, mais ou menos. Eu fiz um link ridículo aqui. Posso ir?
É, pode. Não, deixa eu ir primeiro. Agora eu fiquei.
Não, eu fiquei curioso.
Não, deixa
caralho,
eu ir primeiro. Que a minha tem, mas eu também forcei. Eu vou forçar a barra aqui. Vou indicar uma música de amorzinho mesmo.
Ah, então não é. A minha não é de
coração
amorzinho.
Coração quentinho, eu tô. Bom, enfim. Não vou me delongar. Vou indicar a música da Tulipa Ruiz. E o nome da música é Só Sei Dançar Com Você. E o resto da frase é Só Sei Dançar Com Você. Isso é o que amor faz, porque só tem uma pessoa com que você sabe dançar nessa letra.
Oh,
enfim.
Que fofinho.
Pois é vocês verem que eu não sou
Hollywood,
só
né,
essa,
Hollywood,
esse tipo de pessoa
Hollywood.
Aí que vocês julgam.
Amar.
Bom, tá aí, Tulipa, o produção vai verificar, mas eu acho que já tem sim, não é estreia não. Ai,
eu acho
que
tem.
Também acho que já tem. Muito boa, por sinal, hein?
Eu vou trazer mais uma estreia pra lista também, chamando The B-52s com Rock Lobster.
Olha, sacadinha, Jopares, né? Muito bom. Essa música é da hora. Esse pessoal.
É, muito
aí,
boa.
É
e não tem nada de dor de corno, não tem nada de amorzinho. É só pra dançar
só
mesmo.
Só pra dançar, requebrar ali nos anos 80.
Fiquei imaginando os caras no meio da floresta ouvindo
faz
um eletrônico.
Faz todo sentido
cada um.
Tocar boa. Um lobster lá e aquele pessoal ficar lá como um bando de gente doida. Que é bizarro, né? Cada um.
Nossa, assustador. Né?
Ah, o B-52 tem umas músicas mó legal. Eu tenho que escutar
é
mais.
É muito bom.
Essa galera aí.
Eita!
Tá aí na nossa playlist, eu tô maluco já, me perdi, eu vou ser mandado embora, gente, no final da temporada, já tô vendo tudo. Ai, ai, me perdi todo aqui, tá no Deezer e no Spotify. Bom, obrigado, produção, te amo, hein? Obrigado, Júnior. Obrigado, Jô. Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, Bianca. Eu realmente adorei esse filme. É o tipo de filme que eu gosto. Conta aí se você gostou do que a gente falou sobre ele. As suas impressões também, né? Sua análise sobre essa peça da sétima arte, que é O Lagosta. Bom, era isso.
Agradecer a Bianca mais uma vez pela indicação. Eu gostei. Na final, vale a pena pra caramba assistir. Obrigado, Jô. Obrigado, Rafa. Obrigado, amiga internet. Manda lá o que você achou. Que bicho você seria.
Ou se você é que nem o cara manco que nem bicho escolheu, porque afinal de contas ele ia sair de lá
isso,
com um parceiro.
Mesmo.
Você achei que a Gia ia falar, você é o cara manco que tá fingindo aí que gosta da sua. Que pesado. Não, vamos.
Ou isso também. Ou você é o cara manco que tá fingindo que, né, se alterando
mas
aí
se
pra estar.
Se o cara manco estiver ouvindo aqui, ele não vai se autoproclamar. Eu sou o cara manco que finge minha relação há 30 anos.
Que bate a cara na parede, cara.
Que horror.
Enfim, tchau, amigo internet. Aquele abraço, até a próxima semana.
Tchau.